Eu anuncio para Nacional Rio, Brasília, dos Limões, Amazônia, pela ebc.com.br, para toda a rede nacional de rádio. Ele que sabe o que diz!
Meus amigos ligados aqui no show de bola nacional, eu vou fazer um resumo aqui do que pode acontecer na última rodada. Mas com relação ao jogo aqui do Maracanã, uma coisa me chamou a atenção, comentei até em off aqui com o Ricardo Mazella. Fluminense, se jogasse com esse ímpeto que jogou nos últimos 10 minutos, 5-6 minutos por aí, poderia ter saído daqui com a classificação praticamente garantida para a Copa Sul-Americana, porque eu ia obrigar o Botafogo a ter ganho do Ceará de qualquer maneira, e o Fluminense podia jogar até para um simples empate lá em São Paulo, que chegaria a 46 e o Botafogo chegaria no máximo a 45 pontos. Mas o Fluminense, no primeiro tempo, começou o jogo bem. Começou bem o Fluminense, criando situações de gol, mas não finalizava, chegava até a entrada da área, esbarrava no time do Ceará. Com aquela formação que vinha jogando normalmente, Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique, Yuri, Dodge, Daniel e o Nenê, o Marcos Paulo e o Nuno Gonzalez. E no primeiro tempo, eles têm um chute no gol, só um chute do Nuno Gonzalez, que o Felipe Alves colocou para escanteio. E o Fortaleza me surpreendeu a sua postura no início do jogo, muito atrás. Time com o Felipe Alves no gol, Tinga, Quinteiro, Paulão e Carlinhos. Felipe, Juninho, Edinho e Romarinho, Osvaldo e o Wellington. Wellington Paulista. Depois teve outro Wellington, foi o Wellington Nem, na equipe do Fluminense. Então, Fortaleza se fechou. E o Fluminense, sabe, tocava. E aí, por volta de 20, 25 minutos, o Fluminense deu uma recuada. O Fortaleza começou a entrar no jogo. Ele trouxe o time do Fluminense para o seu campo para encaixar contra-ataque, mas o Fluminense estava bem postado defensivamente e os contra-ataques dos dois jogadores velozes, o Edinho e o Romarinho, não estavam dando aquilo que o Rogério Ceni esperava. E o goleiro Felipe Alves louco para dar uma entregada de ouro. E aí o Fortaleza equilibrou o jogo no primeiro tempo. Perdeu um jogador, o Osvaldo, por contusão, logo no início, por volta de 20 minutos, foi substituído pelo André Luiz, que é um jogador também de boa qualidade, até do Corinthians, foi destaque no Ituano, foi contratado pelo Corinthians, mas jogou pouco no Corinthians. E até vinha entrando bem no time do Fortaleza. E o segundo tempo, eu esperava um pouco mais de agressividade com o pai do Fluminense. E no início, praticamente os primeiros 10 minutos, o Fluminense foi para cima. E começou com muita volúpia, né? O Nenê chutou uma bola por cima. E aí o Fluminense começou a pressionar a saída de bola do Fortaleza, que encontrou dificuldade. Mas o Fluminense pressionava, mas não finalizava. E cometeu um erro gravíssimo no jogo. O Fluminense praticamente o jogo inteiro chuveirando. E o Quinteiro e o Paulão são dois jogadores altos. E o técnico do Fluminense, o Marcão, demorou a mexer. Mas mexeu, ele tirou, foi logo do pacote. Ele tirou o Nenê, que deu um chute perigoso, um pouco antes de sair. Uma falta, né? Uma falta ali em cima do Marcos Paulo. Bateu. E o negócio disparou. Se vão um pouquinho mais abaixo, um abraço pro Gaiteiro. Era o gol do Fluminense, mas ela passou com perigo, foi pela linha de fundo. O Nenê saiu. E o técnico do Fluminense, o Marcão, tirou no pacote o Nenê, botou o João Pedro. E tirou o Yuri Gonzalez e botou o Wellington Ney. E aí veio o lance que podia ter mudado a favor do Fluminense a cara do jogo. A expulsão do Paulão, que tinha uma bola dominada. É aquele negócio que quem não sabe faz o simples. Quem sabe faz ao vivo, quem não sabe faz o simples. E o Paulão quis fazer uma graça. Perdeu a bola, o Wellington Ney roubou e ele fez uma falta em cima do Paulão. Uma falta bem aplicada, o cartão vermelho. Ele já tinha o cartão amarelo, cartão vermelho. Porque deu um carrinho no lance que deu origem ali. Essa falta que eu citei, que o Nenê cobrou, porque o Paulão deu um carrinho frontal e acabou atingindo o Marcos Paulo. E o Nenê bateu a falta com perigo. E aí eu esperava mais do Fluminense. O adversário com menos um. E o Rogério Ceni já tinha feito uma mexida anterior, logo antes, um pouco antes da expulsão. tirou o Everton Paulista e botou o Chiesa, que não tocou muito pouco na bola. Aí, quando ele ficou com menos um, ele fez o normal que o treinador faz. Tirou o atacante e botou o zagueiro. Ou ele coloca de zagueiro de lateral, o Bruno Melo. Tirou o Romarinho e botou o Bruno Melo para equilibrar o sistema defensivo. E aí, o simpático Dodge fez uma lambança. Foi com o cotovelo alto e acabou atingindo o jogador do Fortaleza. Como já tinha o cartão amarelo, foi merecidamente expulso. Não tem meu PM dói. Merecidamente expulso. O árbitro teve uma boa atuação. Não gosto muito desse árbitro, não. Mas ele teve uma boa atuação hoje. Então, aí o jogo equilibrou de novo. Ficou 10 contra 10. Só que a postura do Ceará foi para garantir o 0-0. Que pese o Edinho ter dito que o resultado foi ruim. Não foi ruim, pô. Patar com o Fluminense do Maracanã não é um resultado ruim. Então, com todo respeito ao Edinho, filhinho, não é lua, não é o queijo. Então, eu acho que o Fluminense e o Fortaleza também pode ter pensado em ganhar o jogo, mas não criou situações para ganhar o jogo. Só deu um chute do Everton Paulista por cima do gol e mais nada. Mas nada. Aí o Fluminense teve uma cabeçada do Yuri, sozinho, cabeceou, a bola foi pra fora. E quando ficou 10 contra 10, o Marcão fez uma mexida que eu não entendi. Tirou o Marcos Paulo, botou o Ivanilson. Tava aqui com 42, 0-0, botar o garoto pra quê? Pra queimar? Queimar a etapa? Aí o Fluminense, de 40 em diante, teve três situações de gol. Um chute do Gilberto, que eu vi essa bola lá dentro, ela bateu na trave e saiu. E o Everton nem perdeu duas vezes. No primeiro lance, imperdível, né? Ele entrou sozinho, era só esperar o goleiro sair e dar um toquinho. Não, ele adiantou a bola e o goleiro foi e abafou. E depois, de frente pro gol, na marca do peito, deu uma varada de pé na esquerda, jogou a bola lá na arquibancada. Perdeu a chance. Aí o Fortaleza conseguiu segurar o resultado. Se a gente analisar, o Fluminense esteve mais próximo do gol e merecia até um resultado. Fortaleza é um bom time? É, tem 50 pontos, mas o Fluminense procurou o resultado. Tardiamente, na minha opinião, aquela impulsividade que ele teve no final, ele teve tido antes. E aí, acabou empatando. O Fluminense merecia a vitória para mim, mas o resultado acabou premiando o Fortaleza, que com 50 pontos, tá, não pega mais pré-Libertadores. Não pega. Porque ele tem 50. O Corinthians chegou a 54. 56 com a vitória de hoje. E o Internacional 54. Quer dizer, ele não chega. Então já está definido. Apenas vai cumprir tabela domingo contra o Bahia. E o Fluminense ficou numa situação que não é confortável, mas também não é nenhum absurdo vencer do Corinthians. Já venceu do Corinthians, o Corinthians não é isso tudo. Mas vai jogar na Itaquera, coisa toda. Mas ele, dependendo do jogo do Botafogo, ele pode ter até um empate que classifica o Fluminense na Copa Sul-Americana. Ele agora tem que vencer, que aí ele se classifica. Porque se ele empatar e o Botafogo ganhar, ele fica fora. Porque não dá pra. Eles não vão empatar mais. Só se o Fluminense. Aí tem. Se o Fluminense perder e o Botafogo empatar, eles vão a 43. Aí entra o Botafogo pelo número de vitórias. Que o Botafogo ficaria com 13 contra 11. Aí entra o Botafogo pelo número de vitórias. Então o Botafogo tem que. Botafogo tem que ganhar do Ceará ou empatar. Desde que o Fluminense não empate nem vença o Corinthians. Aí entra o Botafogo. Mas o importante é que eles se salvaram. Porque Copa Sul-Americana é bom porque fatura um pouco mais. Mas o ano que vem tem que. As coisas precisam mudar. Tanto para Fluminense como para Botafogo. Mas eu acho que até o ano passado, Fluminense ficou em 15º, gol do América aqui na última rodada, gol do Richard, que hoje está no Vasco de cabeça, e conseguiu pegar uma Sul-Americana. Quem sabe vai conseguir esse objetivo. O jogo do Corinthians e Fluminense tem mais motivação pro Fluminense que pro próprio Corinthians. Porque o Corinthians conseguiu sua vaga na pré-Libertadores. Pelo que o Bruno informou, tem 56. E mesmo que o Internacional vença, ele não perde, porque já estão garantidos Flamengo, Palmeiras, Santos, Atlético Paranaense, São Paulo e Grêmio. E Internacional e Corinthians, mesmo se ele perder pro Inter, ele está garantido. Então, e o Fortaleza com 50 pontos, como disse o Bruno, já está na Sul-Americana, Fortaleza, Bahia, Atlético Mineiro, Vasco da Gama, Goiás, que fez uma bela participação no segundo turno. Essas equipes já estão garantidas na Copa Sul-Americana. O grande jogo dessa rodada, pelo menos a princípio, é Botafogo e Ceará. Por quê? Porque ambos lutam por situações distintas. O Ceará vai ficar na Série A e o Botafogo para a Sul-Americana. Então o que acontece? O Ceará tem 38 pontos, o Cruzeiro tem 36. Se o Cruzeiro empatar amanhã, vai a 37, cola um ponto. Aí, o jogo de qualquer maneira, o Mazela é o vinho internacional. Essa vitória do Corinthians hoje diante da equipe do Ceará deixou a decisão do quarto rebaixado, que estão rebaixados CSA, Chapecoense e Avaí, para domingo de qualquer maneira. Porque se o Ceará perder para o Botafogo e o Cruzeiro vencer um dos dois jogos, ou amanhã, ou em casa contra o Palmeiras, o Ceará vai ser rebaixado. E ninguém facilita ninguém. E o Botafogo, mais do que nunca, precisa da vitória para pegar a vaga na Sul-Americana, porque além de você ganhar uma boa grana, você ganha uma boa grana, você disputa uma competição internacional. Que, como disse bem o Bruno Mendes durante a nossa transmissão, ela dá uma condição de você disputar o campeão, disputar o Mundial de Clubes da FIFA de 2021, que vai ser totalmente diferente do modelo desse atual Mundial, que vai começar agora no dia 11 de dezembro, portanto, daqui a uma semana. Então, esse jogo é muita motivação. Então, os jogos que vão decidir alguma coisa no domingo, claro, o jogo do Palmeiras para descer a posição com o Santos, e vai jogar contra o Cruzeiro, e o Botafogo será. O resto, como diria antigamente, é perfumaria. E Fluminense e Corinthians também, porque também decide. Mas para o Fluminense e não para o Corinthians, pois já tem a vida decidida. Então, vamos aguardar. A última rodada promete. Todos os jogos domingo, 16 horas. E a expectativa aqui de um grande público no Maracanã, que nós vamos ter também um grande público amanhã aqui no jogo do Flamengo com o Avaí. O trio de arbitragem teve uma atuação boa, hein? O Rafael Claus, o Danilo Ricardo Manes e o Alex Ribeiro, trio paulista. A renda, R$ 445.735. Público pagante, R$ 39.031. E o público presente, R$ 39.965 torcedores. Então, portanto, um grande público numa quarta-feira, jogo 21h30, com TV aberta e TV fechada. Então, por isso, o mérito maior do torcedor do Fluminense. Presença de TV aberta e de TV fechada hoje aqui no Maracanã. Parabéns ao torcedor do Fluminense, que tem vindo, tem acompanhado. O torcedor do Vasco também lotou São Januário na última segunda-feira. Vai lotar com certeza o Maracanã domingo contra a Chapecoense. E o torcedor do Botafogo também, que empurrou esses três clubes, foram empurrados pelas suas torcidas a permanecer na Série A. E com certeza, Botafogo e Ceará, com essa motivação agora que o torcedor do Botafogo ganhou para disputar a vaga na Sul-Americana, vai ter também um grande público. Portanto, parabéns ao torcedor do Fluminense hoje, que veio em grande número hoje aqui no estádio Maracanã, mas saiu triste com o Fluminense empatando. Mas pode pegar uma Sul-Americana. E o mais importante, para que se faça uma reformulação no ano que vem, o Fluminense está na Série A com 43 pontos. Hoje nós transmitimos aqui direto do Maracanã. 0 para o Fluminense, 0 para a equipe do Fortaleza. O relato foi do Ricardo Mazella, nossos comentários e as reportagens do Rodrigo Ricardo. O plantão foi do Bruno Mendes, assistência técnica categorizada aqui no Maracanã, do Ed Guimarães. Na mesa de áudio, Roberto Barrucho e na central técnica, o Jorge Bruno. Lembrando que amanhã tem mais 20 horas abertura do Show de Bola, com bola rolando aqui no Maracanã, para Flamengo e Avaí. o relato do Ricardo Mazzero, né, meu time? Nossos comentários, reportagem do Rodrigo Ricardo e o plantão do Luiz Ferreira, assistência técnica do nosso Ed Guimarães. São 23 horas e 58 minutos, o estádio do Maracanã está deserto e adormecido, e eu digo, boa noite, Rio! Tchau, Brasil! Fui!